Bom dia, senhores e senhoras, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Aeris, referente ao segundo trimestre de 2024. Estão presentes conosco hoje os senhores Alexandre Negrão, diretor-presidente, e José Azevedo, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da Aeris, todos os participantes estarão apenas assistindo aos resultados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, por favor, enviar uma mensagem via chat localizada ao lado direito da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aeris. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente dos aqui apresentados. Antes de iniciar a apresentação, no slide 3, a gente tem a nossa agenda do dia. Então, a gente começa ali com os destaques do TRI, depois fala um pouquinho do desempenho operacional e vai para os resultados do TRI. E depois a gente finaliza com Q&A e considerações finais. Bom, agora eu passo a palavra para o senhor Alexandre Negrão para a apresentação de resultados. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Laís. Bom dia a todos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso call de resultado. Passando já para o slide 4, onde a gente fala dos destaques do segundo trimestre. Então, falando um pouco da melhora na nossa eficiência operacional, né, na questão de reestruturação de processos. Esse é um trabalho que vem sendo feito, né, nos últimos 1 ano e meio. A gente vem falando isso já há algum tempo e isso começa a refletir nos nossos KPIs, né? Todos os KPIs operacionais da empresa já vem mostrando trimestre a trimestre uma melhora de eficiência, e esse é o resultado de um aumento de 8,8 pontos percentuais na nossa margem bruta. O desempenho operacional, né, refletido na margem EBITDA também, com 8,5 pontos percentuais versus o primeiro tri, mostra também uma eficiência na redução de custos fixos da empresa, como também além do resultado, né, do custo operacional, uma melhora nos custos fixos. E além disso, nós tivemos algumas receitas não recorrentes, né, no trimestre, referente ao final de contratos e começo de novos contratos. Além disso, nós também tivemos uma redução na despesa financeira de 25%, que é uma redução significativa. Isso aí é um retrato da melhora da nossa gestão de capital de giro, que consequentemente faz com que a gente tenha uma melhora também na gestão financeira da empresa. Pulando para o slide 5, falando do desempenho operacional, então a gente está com 2,7 gigas entregue no LTM, aí no segundo tri de 24, e 11,3 gigas de backlog. Finalizamos também o segundo tri com 11,3 gigas de backlog. Pulando para a página 6, que a gente vê o megawatt médio aí de aerogerador, a gente vê que caiu um pouco dos 4,9, né, do final do ano para 4,7. Isso reflete o final, né, do contrato com a Siemens Gamesa, que já foi divulgado pela companhia. A Siemens Gamesa era o gerador de maior potência fabricado dentro da Aeris. Pulando para o slide 7, em que a gente fala de linha de produção, acho que o destaque agora do terceiro tri, né, que começa, é o começo da nova linha de produção que foi anunciada no final do ano passado. Pulando para o slide 8, eu passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Azevedo.
Obrigado, Alexandre. Falando sobre os nossos resultados do segundo trimestre, no slide 8, tivemos uma receita de 422 milhões, um EBITDA de 70,6 milhões, com uma margem de 16,7%. Um CAPEX de 17,9 milhões, em linha com o previsto, e um prejuízo de 3,1 milhões, efetivamente. Passando para o slide 9, mostramos a receita da companhia. Acredito que todos têm acompanhado as últimas notícias, ou seja, temos nos deparado com uma retração de novos projetos no mercado eólico nacional. Devido a esse facto, a nossa receita teve uma queda de 18%, quando comparamos com o primeiro trimestre de 24%, e no acumulado a queda foi de 36,3%, comparando ao primeiro semestre de 23%. Já a nossa unidade de serviços vem crescendo ao longo do tempo, contribuindo assim para uma melhora nas margens operacionais. Passando para o slide 10, mostramos a relação entre preço em reais por megawatt e o custo de materiais diretos, onde observamos uma abertura maior no repasse, basicamente devido ao aumento do câmbio. Indo para o slide 11, tivemos um EBITDA de 70,6 milhões e quando comparamos ao primeiro trimestre, o EBITDA teve um aumento de 66%, com uma margem de 16,7%. O excelente resultado se deve basicamente à melhora no nosso processo produtivo, gerando mais eficiência operacional, como o Alexandre explicou anteriormente. Passando para o slide 12, mostramos o CAPEX no período em que investimos nesse TRI 17,9 milhões. Parte desse investimento foi para a nova linha de produção da Vestas, conforme tínhamos planejado. No slide 13, mostramos a evolução dos estoques. Aqui de relevar a redução de 51,1 milhões, um dos factos que acabou nos melhorando aí o nosso necessidade de capital de giro, como o Alexandre também mencionou, tá? E tivemos um aumento de 11,3 milhões de produto em elaboração e acabado. Esse aumento se deve basicamente ao início da produção pré-fabricados, digamos, da nova linha de produção da Vestas. Indo para o slide 14, finalizamos este trimestre com um caixa de 977,2 milhões, saldo este suficiente para cobrir as obrigações de curto prazo. A alavancagem do período foi de 2,8 vezes, tivemos uma redução de 223 milhões na dívida líquida e, relevante neste trimestre também, investimos 47 milhões na recompra das debêntures. Com isto, chegamos ao fim da apresentação e com isso iniciaremos o Q&A. Obrigado.
Obrigada, Azevedo. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviar a pergunta no chat localizado ao lado direito da tela. Caso queira ingressar na teleconferência para fazer uma pergunta por áudio, por favor, solicitar pelo chat o link para o áudio. A primeira pergunta vem do Ricardo, da Tagus Investimentos. Quais são as expectativas de retomada do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos?
Bom dia, Ricardo. A nossa expectativa, né, que o mercado externo comece a ganhar uma atração a partir do ano que vem, desde que os Estados Unidos lançou um pacote de incentivos chamado IRA, né, que é o Inflation Reduction Act, em julho de 2022, houve alguns atrasos, vamos assim dizer, para regulamentar todas as regras. As regras foram definidas nesse ano, quase praticamente todas as definições terminaram agora em julho. Então, a gente começa a ver a entradas de pedidos, né, do parque para o dono do aerogerador que entra para o fabricante de pá. Então, existe um delay, vamos assim dizer, entre quando lança o pacote para definições das regras e o processo de instalação, né, vamos assim dizer. Então, a gente segue confiante com o mercado americano, segue apostando muito, né, nos próximos anos no mercado americano. Acho que esse vai ser o grande triunfo para a Aeris nos próximos anos. Os Estados Unidos, ele deve, o mercado lá deve dobrar ou até triplicar de tamanho nos próximos anos e com certeza vai faltar paz para abastecer esse mercado. Hoje o mercado americano ele é abastecido basicamente pelo próprio Estados Unidos e pelo México, e isso vai começar a mudar conforme essa demanda for aumentando. Essa demanda vai começar a vir para o Brasil, Índia também deve ser um dos países que vai abastecer os Estados Unidos. Então, a gente acredita que em 25 a gente vai começar a ver vendas para os Estados Unidos, aumentando em 26 e 27.
A próxima pergunta vem do Ramon. Bom dia, Aeris, parabéns pelos resultados. Qual o impacto da MP 1212 que foi anunciado ontem? Em que 11 gigawatts de eólica tem mais de 36 meses para iniciar as obras e ter descontos no fio. Qual a visão da Aeris sobre este tema?
Bom dia, Ramon. De fato, essa publicação até veio em linha com o que a gente esperava. A gente esperava algo em torno entre 10 e 14 gigas, né? Então, entraram 11 gigas que vão ser comissionados aí nos próximos 5 anos. Isso é o mínimo, né? Então, nós estamos falando aí que nós vamos ter um mercado de 2 gigas e meio nos próximos 5 anos, sendo que eu acredito que talvez o mercado brasileiro em 24, 25 vai ser menor que isso e depois a gente deve ter essa retomada. Então, eu acho que isso é um bom indicativo de que, apesar de um mercado não tão pujante que nem foi 21, 22 e 23, porém é um mercado que já nos dá uma visibilidade boa para poder trabalhar nos próximos anos. Então, a gente vê com bons olhos o resultado dessa MP.
A próxima pergunta vem do Fernando da Galapagos Capital. Parabéns pelos resultados. A geração de caixa parece ser muito sólida, dado o histórico de recompra das debêntures que vimos recentemente. Poderemos esperar novas recompras no futuro, próximos, dado os elevados níveis de spread que vivemos hoje?
Bom dia, Fernando. Nós, na verdade, estamos dando seguimento ao... Nós começamos a mexer na estrutura de capital lá com o follow-on o ano passado, em novembro. Depois disso, nós já anunciamos o FIDIC também, tá? Na verdade, é um montante total de 250 milhões, um FIDIC proprietário. Estamos com outras iniciativas de captação, ou seja, resumindo, nós temos todo o interesse em continuar trabalhando nessa recompra aí. até porque o objetivo da companhia é desalavancar agora, daqui para a frente, o máximo possível, tá? Até para nós voltarmos a crescer, tá? É super, super importante, porque a gente vê essa geração de caixa sólida. Uma grande parte realmente é a liberação de capital de giro, tá? Vem matéria-prima, vem, enfim, fornecedores como um todo, tá? Então, o nosso objetivo realmente é preparar a companhia para voltar a crescer, já que nós temos demanda pelo nosso backlog, né? Então, 25, obviamente, a gente sabe que tem umas linhas aí entrando em produção, ou seja, tem um faturamento ainda um pouco restrito, mas para o 26 a gente tem que estar ali preparados. E para isso, obviamente, volta a ser preciso capital de giro, tá? Então, basicamente, é isso que estamos trabalhando, ou seja, a recompra, sim, assim, sempre que tivermos oportunidade, faremos.
Próxima pergunta vem do Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Como a Aeris vem se preparando para essa nova dinâmica de mercado, maior exposição ao mercado externo? Isso também pode ajudar a receita de serviços?
Bom dia, Marcelo. A Aeris, ela vem sim se preparando para o mercado externo. Só um lembrete aqui, né? A gente, os contratos de mercado interno e externo, eles são os mesmos. São os mesmos clientes que a gente busca, tanto para mercado interno quanto externo. O que acontece é uma negociação de preço, porque a gente tem alguns incentivos para exportação também, né, nós temos na exportação uma briga mais acirrada por preço. Então, a gente está se preparando, já vem, né, essa melhora na eficiência operacional, melhora nos indicadores operacionais, faz com que a gente consiga acessar de forma mais consistente o mercado externo, e nós acreditamos que o futuro dos próximos 5 anos, né, o crescimento da Aeris, ele vai ser guiado muito pelo mercado externo, né? A gente acredita que é super factível falar que no futuro nós vamos ter aí cerca de 50% da receita de mercado externo e cerca de 50% da receita de mercado interno. Isso, além disso, tem a questão da service, né? A gente sim vem trabalhando mais na service, a gente já vem mostrando uma presença no faturamento, uma relevância maior, né, no resultado da service na empresa. A service, que era 2% da receita, agora já está em 8%. Obviamente, né, teve uma queda também da receita das PAS, mas teve um aumento da receita da service, com margens muito sólidas. Isso também é um dos fatores que influenciou a melhora significativa na margem EBITDA que tivemos nesse ano. E eu não sei se é de conhecimento também de todos, a service nossa, a gente opera não só no Brasil, né, como também nos Estados Unidos, mas a gente tem dois segmentos de service que a gente chama, service Latam e service Estados Unidos. A service Latam, a base dela é em Fortaleza, porém a gente atende outros países como Argentina, Colômbia, México, e a base nos Estados Unidos é uma base que fica em Houston, que atende o mercado americano. O mercado americano ele é cerca de 10 vezes maior que o mercado brasileiro, então ele tem uma capilaridade muito maior, muito mais concorrência, mas também um volume muito grande. A gente iniciou essa operação em 2018 e estamos crescendo de forma orgânica lá, ano a ano. Então, a gente acredita que o mercado americano, ele, junto com o service e a Aeris, ele é uma grande oportunidade para a empresa, mas também o mercado brasileiro para a service também é muito importante.
A próxima pergunta vem do Lucas, da Veritas Capital. Parabéns pelo resultado. Gostaria de entender melhor as iniciativas para a redução dos custos de materiais diretos. Também nessa linha, houve uma contribuição significativa de adiantamento de clientes do Work Capital. Se puderem comentar isso.
Oi, Lucas. Bom dia. A questão da melhora de iniciativas de redução de custos de materiais, ela passa, como o Alexandre comentou no início, ela passa por todo o projeto que nós iniciamos lá um ano e meio atrás, que envolvia duas coisas. Não é? A gente tinha uma consultoria para fazer toda a parte de implementação de orçamento base zero, que envolvia toda a análise de custos, toda a renegociação de custos com fornecedoras, níveis de estoque, etc. Ou seja, então nós implementámos e obviamente que para ajustar todo esse custo, inclusive o próprio estoque, demora um tempo, até porque a gente, devido à pandemia lá atrás, a gente acabou tendo níveis mais elevados de estoque, até por causa do lead time das mercadorias que vinham lá do outro lado do mundo, tá? Então a gente acabou fazendo isso. E outro ponto também que impacta aí como um todo foi a contratação da outra consultoria, que era basicamente para melhora dos processos operacionais, que agora começa a dar resultado. Então, basicamente, são os dois projetos que nós iniciamos e agora começa realmente a ter fruto daqui para a frente, né? Inclusive, vocês vão ver, mesmo tendo uma maior necessidade de capital de giro para fazer as novas linhas, nós com certeza que teremos mais eficiência, até porque trabalhamos hoje com outro nível de estoques, etc. Tá? Então, tudo isso influencia. No que tange à questão de adiantamento de clientes, a gente basicamente tivemos, como o Alexandre também comentou, tivemos o encerramento do contrato e tivemos o início do outro. Então, nesse meio tempo aí, a gente sempre acaba tendo umas receitas extra que, no caso dos rampados e tudo, elas entram como adiantamentos. Então, basicamente, é isso.
A próxima pergunta vem do Fernando da Galápagos. Desculpa, Capital. Um ponto relevante que vi no resultado foi a emissão de uma dívida 41-31 em 250 milhões com nível de taxa próxima do DI mais 3, pós-swaps. Quais as principais características dessa dívida na questão de vencimento?
Só um ponto aqui, o montante não são 250, são 150 milhões. Tá? Basicamente, é uma dívida que nós temos com o Santander, que renegociámos, tá? E alongámos ela para os próximos 24 meses, pagando a mesma em 24 PMTs. É isso.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Negrão, presidente da companhia, para as considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Do nosso lado, né, assim como os outros resultados, a gente segue trabalhando na melhoria interna dos nossos processos, tornando a empresa mais eficiente, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de gestão de capital de giro. Além disso, né, todos vocês, né, estão vendo o que está acontecendo no mercado nacional e também global. Existe uma contração aí grande do setor eólico no Brasil e ainda não houve a expansão do setor eólico, vamos dizer, Estados Unidos ou Europa, vamos colocar com esses dois lugares que é a promessa de crescimento dos próximos 5 anos. Novamente, nós temos nas nossas projeções, não só nossas como do mercado, é de que o país vai sair, né, os Estados Unidos deve triplicar a quantidade de energia eólica nos próximos 5 anos e a Europa deve mais que dobrar também, contando a onshore e a offshore. Então, nós seguimos trabalhando firme para continuar vendendo e aumentando as nossas vendas para os próximos anos, pensando principalmente nesses dois mercados, assim como continuamos trabalhando para que a nossa service continue crescendo de forma consistente e igual está crescendo, né? Além disso, né, a gente segue firme também para equalizar a estrutura financeira da empresa, dado o novo tamanho que a empresa está, e se preparando para o crescimento, né? Como o Azevedo falou, nós estamos tendo, ao longo de 23, 24, uma liberação de capital de giro, então a empresa está, além do resultado operacional com a liberação de capital de giro, ela está gerando um caixa consistente. A partir do ano que vem, a gente tem uma necessidade de aumento de capital de giro. Além, a empresa continua gerando resultado operacional, porém a gente tem um aumento de necessidade de capital de giro dado o começo de novos projetos. Então, nós seguimos aí enfrentando os desafios e confiante de que o setor ele continua sendo muito estratégico, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Seguimos com a estratégia de que, né, são poucos players hoje no mercado que conseguem atender tanto o mercado Latam, vamos assim dizer, né, quanto o mercado americano, quanto o mercado europeu. São poucos players de paz que tem no mundo, e a Aeris tem uma planta e um projeto muito estratégico para atender esses mercados. Então, a gente segue trabalhando firme para conseguir aumentar o nosso portfólio de clientes, o nosso pipeline de vendas, e continuamos firme na nossa melhora de eficiência. Lembrando que aí a gente perdeu aí cerca de 40% da receita se comparar com o primeiro semestre do ano passado, porém melhoramos a nossa margem de forma significativa. Então, eu acho que isso tem um valor enorme para nós, para toda a empresa Aeris, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e nos vemos daqui 3 meses.
Obrigada, Alexandre. A teleconferência da Aeris está encerrada. Agradecemos a participação de todos.